Boa noite. Vamos dar início então à nossa Assembleia. Não sei se o Rui Acácio ainda está muito atrasado, aqui o nosso colega vai chegar um bocadinho mais tarde. Boa noite, Sr. Presidente, restante Executivo, boa noite aos elementos da bancada e ao público em geral. Recebi um pedido de substituição da bancada do PSD pela da Sra. Fátima, que vai ser substituída pelo Sr. David Gomes, e um pedido de substituição da bancada do Grinde, da Sra. Cândida, que vai ser substituída pelo João Ramos. João Branco, peço desculpa. Recebemos também o e-mail do Dr. Frederico Lemos, o advogado que tratou do processo da desagregação, que vou passar a citar. Este e-mail também foi enviado a todos os elementos da bancada e executivo, e vou passar a citar o e-mail. Tenho o gosto de enviar em anexo para vosso conhecimento o relatório do Grupo de Trabalhos de Freguesia da Assembleia da República, datado de 11/12/2024, que reflete que, por unanimidade dos deputados que integram o Grupo de Trabalhos, foi aprovada a proposta de desagregação da União de Freguesias de Guia Ilha e Mata Mourisca. Assim, página 25, linha 93, depois quem quiser consultar, eu tenho aqui o documento imprimido, ou pode consultá-lo na junta, que assim irá incluir-se no projeto de lei que deverá ser submetida à aprovação final em janeiro próximo. Assim que tivermos depois novidades da Assembleia da República, entramos, vamos avisar depois todos os elementos, que isto depois só será válido no fim de passar à Assembleia da República. Passo, então, a informar e fazer a questão se realmente toda a gente recebeu os editais na caixa do correio, como já era pedido há imenso tempo. Eles foram enviados no dia 6/12 pelo CTT, os editais da Assembleia. E nós queríamos saber também se realmente chegou a toda a gente ou não. Eles foram despachados no dia 6/12. Pronto, esta Assembleia já foi avisada pelo CTT nessa data. Pronto, a partir de agora vamos começar a enviar. Pronto, é que assim, o problema está mesmo aí, é que o CTT já tem andado com atraso um bocadinho. Eles foram enviados no dia 6/12, eu tive a informação que algumas pessoas receberam na caixa do correio. Também é importante nós sabermos quem é que recebeu, quem é que não recebeu, para saber se realmente está a funcionar ou não. Passo então para a aprovação da ata da Assembleia anterior. Este pico, peço desculpa. João, vou pedir aqui. Quem vota contra? Sim.
Na página 24, há uma intervenção minha que foi atribuída por lapso à Fátima Ferreira.
Página 24. Onde diz aqui a senhora Fátima Ferreira?
Sim.
Esta intervenção
foi eu que fiz.
Foi a Liliana, sim. Ok, então, é assim, há problema de levar a ata à aprovação e fazer esta alteração? Fica aqui.
Não, eu só queria fazer o reparo.
Sim, pronto, pode ter sido aqui às vezes pronto, uma falha e, sou sincera, também não dei por isso. Mas fica aqui a nota que faço essa alteração e levo a ata na mesma aprovação se ninguém só fizer. Pronto, sendo só esta situação. Alguém vota contra? Abstenção? 2, 4, 6 abstenções. A ata fica aprovada por 5 do PINDA e 1 do PS. Ora, passamos então ao ponto 3, intervenção na generalidade do público e dos membros da Assembleia. Alguém do público se quer inscrever? Temos muito pouca gente. A nível dos membros, quem é que se quer inscrever?
E agora é a menor branca. Patrícia.
Patrícia, mais alguém? Passa então a palavra à Patrícia.
Isto é mesmo só uma intervenção que eu queria fazer. Queria agradecer muito à Senhora Presidente da Assembleia o facto de não terem em consideração os nossos pedidos e que levam a que isto aconteça, que não tínhamos público a assistir à Assembleia, agendando sempre as Assembleias para meio da semana. Muito obrigada, Senhora Presidente.
Obrigada. Passa então à ordem do dia e passo a palavra aqui ao Sr. Presidente, a informação do Sr. Presidente de Junta.
Só. Então, muito boa noite a todos, Sra. Presidente da Assembleia, caros secretários, senhores membros da Assembleia de Freguesia, caro Executivo, público presente. Eu vou então passar às informações do Presidente nos termos em que já vos fui habituando, começando por dizer-vos que a Junta de Freguesia mantém os serviços que naturalmente vai prestando, quer em termos de CTT, quer em termos de mercados e Feira dos 10. Desde a última Assembleia tivemos 6 funerais na Guia, 2 na Ilha, 1 na Água Formosa e 6 na Mata Mourisca, no total de 15. Confeccionámos 19.115 refeições e fizemos 9 transportes sociais, sendo 2 na Mata Mourisca e 7 na Ilha. Relativamente às questões relacionadas com a educação, dar só nota que temos vindo a participar e a marcar presença nas cerimónias do hasteado da bandeira da Ecoescolas. Como sabem, regozijamo-nos com o facto de termos um eco-agrupamento, o que significa que a totalidade das nossas escolas são ecoescolas, que é algo que nós muito apreciamos. Adquirimos também recentemente a nova carrinha de transporte escolar, que era uma necessidade que tínhamos em função das necessidades das nossas crianças no território, portanto, já está adquirida, já está connosco. E dar-vos nota também que, à semelhança do que aconteceu no ano passado, nesta altura, natalícia, conseguimos novamente, através do mecenas, que foi a IMOSA, a quem nós agradecemos, o apoio financeiro para a contratação de 3 espetáculos de Natal que vão decorrer, um em cada centro escolar. Relativamente às questões relacionadas com a saúde, portanto, já tinha transmitido que o ficheiro em falta já havia sido reposto e pelo feedback que tenho dos responsáveis da Unidade de Saúde Familiar, o funcionamento está a acontecer de forma bastante positiva. Quanto aos nossos espaços verdes, dar-vos nota que, já vamos falar mais à frente sobre o ponto de situação do Parque Verde da Guia e também do Val da Sobreira, são as, digamos que, os dois projetos mais importantes que temos neste momento em cima da mesa, mas falarei mais à frente, depois, quando falar dos projetos e obras. Quanto à cultura e associativismo, vimos marcando presença sempre que temos essa disponibilidade nos vários momentos culturais que o nosso tecido associativo e bem nos vai proporcionando. Relativamente à atividade económica, falaremos mais à frente também relativamente ao processo de ampliação da zona industrial da Guia. Dar-vos nota só que, relativamente à questão do PDM, encontra-se neste momento na fase dos estudos de caracterização e diagnóstico. Esta é uma fase prévia àquela que é muito, muito importante, que é a fase em que a Câmara vai reunir individualmente com todas as juntas de freguesia para que as juntas possam avançar com a proposta que, no seu entender, é a proposta mais eficiente para o crescimento do território e para o desenvolvimento do território. E nós, nesse âmbito, o que estamos a fazer é algum trabalho significativo de campo, com o apoio de algumas pessoas que entretanto, também estão disponíveis para nos dar alguma ajuda mais técnica, digamos assim. e estamos a fazer esse trabalho de forma afincada. Quanto à ação florestal e à limpeza urbana, dar só nota aqui de dois aspectos. Tinha dado já início à empreitada da requalificação dos nossos caminhos florestais, que foi, entretanto, interrompida. Ela foi interrompida porque houve um problema entre o empreiteiro e a Câmara Municipal de Pombal. Da informação que tenho neste momento é que será para repor essas horas de máquina de niveladora no terreno já no início do ano e, portanto, as horas a que tínhamos direito para renovarmos o vasto leque de caminhos florestais a necessitarem de intervenção, como sabem, vão ser executadas na mesma. O que nos transmitiram é que, sendo com esta empresa ou sendo com outra, vamos ter direito a essas obras. E concluímos também a limpeza das faixas de gestão de combustível. E deixo um agradecimento à Associação de Produtores Florestais de Pombal, que nos prestou este serviço ao longo de 20,6 hectares. Relativamente às iniciativas desportivas, dar nota e parabenizar os nossos grupos desportivos pelas atividades que vão desenvolvendo, todas elas sempre com uma componente massiva bastante significativa, que é de salutar, e aproveitar para dar os parabéns. Tivemos a oportunidade de estar presentes nas últimas semanas, quer ao grupo desportivo guiense, quer o Mata Marisquense, que na semana passada fizeram anos. Dar nota também que, em sede de balanço do Trail do Oeste, este foi mais uma vez um evento extremamente positivo, só possível de organizar com muito voluntariado, a quem quer aqui novamente deixar o agradecimento público, informar à Assembleia que foram vários os voluntários, sempre categoricamente orientados pelo amigo Carlos Estrada, que já é o nosso veterano de guerra nestas andanças e que ajuda sempre bastante a Junta de Freguesia e, por consequência, também os bombeiros voluntários de Pombal, que receberão 7 mil euros de lucro de um evento que contou com cerca de 650 atletas, o que é obra. Dar nota também que continuamos a reunir com a Junta de Freguesia de Pombal e com a Câmara Municipal de Pombal para levarmos a efeito, em 2025, a primeira prova do Mar à Serra, que é uma prova que queremos diferenciadora no concelho, na região, e que não temos dúvidas nenhumas que será uma mais-valia para a freguesia, que se apresentará nesta dinâmica como co-organizadora. Balanço também positivo para o Rally Vidreiro, que decorreu nos dias 11 e 12. É sempre uma prova que levanta algumas questões, que levanta algumas dúvidas, que torna ambígua aqui a nossa análise, porque tem sempre uma série de constrangimentos associados, sobretudo para as pessoas que vivem nos troços onde os carros passam, mas, por outro lado, é uma prova bastante acarinhada pelos fãs do automobilismo de competição e, portanto, as nossas exigências para o organizador foram que nos deixassem as vias conforme as encontraram, para além do contacto individualizado com todos os habitantes relacionados com os troços. Terminar dando nota também que foi feita a primeira reunião da Comissão Municipal de Desporto, onde, por nomeação, tenho assento. Para além disso, porque foi necessário escolher-se um representante, fui também eu, enquanto presidente desta União de Freguesias, o eleito para integrar a Comissão de Avaliação, que deu mote para a seleção da primeira gala do desporto, que decorreu no mês passado, e, portanto, dar nota também dessa circunstância à Assembleia, porque acho que é uma coisa que é positiva para a freguesia. Quanto às questões relacionadas com a Proteção Civil, não temos um leque de ações significativas por termos tido danos com os fenómenos climatéricos, mas estamos prontos, estamos no terreno, estamos disponíveis e cada vez com mais e melhores condições. Relativamente à ação social, dar-vos nota, como já tinha referido no passado, que a nova técnica já está em funções já há algum tempo, está a fazer um trabalho que ainda é um trabalho de adaptação difícil, mas muito empenhada. É uma menina que é dada ao trabalho e que está a dar tudo o que tem para avançar este processo de adaptação nesta área tão importante. E dar-vos nota também que no passado recente recolhemos 2.911 quilos no âmbito do programa do Banco Alimentar. Fizemos já uma reunião no Núcleo Executivo e estamos naquele processo que habitualmente delineamos nesta altura natalícia da recolha dos cabazes solidários de Natal, e temos até ao momento, até hoje, a distribuição será só na próxima semana, mas temos até hoje já angariados 74 cabazes. Vocês têm aí as associações ou entidades que colaboraram e a quem nós, junto à freguesia, agradece profundamente, porque é de facto um gesto solidário que não é só bonito por ser no Natal. É um gesto muito, muito, muito apreciado pela Junta, porque de facto beneficia pessoas que realmente necessitam deste apoio. Temos também o balanço do Gabinete de Inserção Profissional, nos mesmos termos do que conhecemos até agora, um gabinete muito apreciado por todos, a fazer um trabalho incrível, sobejamente elogiado pelo Gabinete de Inserção e Formação Profissional. E termino com a informação financeira, dizendo que a que é apresentada agora é referente a 30/11, portanto o mês de dezembro ainda está a decorrer e, portanto, o que temos para vos transmitir é que temos disponibilidades de 155.000 a 30/11, 968.37 em caixas e bancos, recebemos 1.191.477 e pagámos 1.095.412 desde 1 de janeiro. Estamos a dever 77.157.15 a fornecedores, 6.983 também relativos a encargos com os vencimentos por pagar até ao dia 20/12. Vamos a falar de encargos com a ADSE, com a Segurança Social, finanças, etc. E, portanto, os prazos de pagamento a 30/11 encontram-se cerca de 60 dias, com exceção dos encargos com os acordos de colaboração. E, para já, é o que tenho para vos transmitir. Estou disponível para eventuais questões.
Alguém quer intervir?
Foi a Cássio.
E Luís. Sr. Rui, passa a palavra.
Ora, boa noite. Cumprimentar a Sra. Presidente da Mesa, na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes, para não demorar muito. Sr. Presidente, na informação do Presidente, nós, Assembleia, membros da Assembleia, tivemos acesso ao documento que veio da Assembleia da República, mas acho que era todo importante, Sr. Presidente Junta, fazer referência ao processo de desagregação e aquilo que foi... já foi?
Já foi.
Ah. Ok, pronto, então peço desculpa por isso. E ainda bem que o fez, porque eu acho que sim. Sr. Presidente, tem algum documento oficial relativamente ao desinvestimento da Luz e Aves na Zona Industrial da Guia? Sim ou não? Tem algum documento oficial?
Quero que eu responda já.
Sim, sim. Talvez...
Não, não tenho.
Não tem?
Não.
Relativamente à compostagem?
Também não. Não.
Então, Sr. Presidente, é preciso ter cuidado, porque eu não sei como é que um elemento da sua bancada, que suporta a sua bancada, consegue vir anunciar o desinvestimento, primeiro, que a Junta de Freguesia, e depois anunciar o desinvestimento, primeiro, que o investidor. Se não há um documento oficial que diga, por isso é preciso, porque faz parte da sua equipa, da sua bancada, desta Assembleia, e por isso é preciso ter cuidado, que era para que não haja aqui a política do oportunismo ou mesmo a política da mentira. Pois, Sr. Presidente, também não deu informação relativamente à situação da água na Arcude. Eu pedi-lhe mesmo que, se não houver solução por parte do município de Leiria e de Pombal, mande fazer aquilo e depois alguém há de pagar a fatura. Agora não podemos, ainda agora houve eleições, um grupo de malta jovem assumiu a responsabilidade daquela casa, o que é difícil conseguir que a malta nova se entusiasme nestas situações, e continuamos aqui há muitos anos para resolver aquilo que não há necessidade disso. E depois também saber qual é que é o ponto de situação do alcatroamento à ASIG. E para já é só. Obrigado.
Obrigada, Sr. Rui Acácio. Passa a palavra ao Sr. Luís.
Boa noite a todos. Sr. Presidente, não sei se vai falar no ponto seguinte sobre a questão daqui da sala de leitura, ou se no ponto do 5, ou se eventualmente poderia só acrescentar aqui uma coisa para dar nota. Antes de mais, se calhar aqui só dar uma nota de uma iniciativa que eu acho que era interessante ficar em ata e ficar aqui em conhecimento da Assembleia de Freguesia, de uma iniciativa que esta Junta decidiu, digamos, apoiar, e que acho que era importante conhecer aqui aos demais, porque é de benefício para a comunidade, neste caso em particular da ilha, que tem a ver com uma antiga professora primária da ilha, que tem hoje ainda 93 anos e é viva, que foi presidente da Escola da Ilha de Baixo entre os períodos de 1955 até 1961, e que recentemente foi, ou seja, recebeu aqui uma recepção na ilha dos antigos alunos da escola primária durante este período. Ficou tão agradecida que decidiu doar a sua coleção pessoal de livros às gentes da ilha, neste caso aqui à Junta de Freguesia, no sentido de que pudesse ficar ao uso da população em geral. E são cerca de 300 obras, algumas desde obras completas de Dostoiévski, Jorge Amado, portanto bastante interessantes em termos, são obras caras normalmente, curiosamente, mas que ficariam disponíveis para a população. Desde cedo, eu, em representação deste grupo de antigos alunos, achámos que estes livros deviam estar num sítio condigno. Quando estávamos a Junta de Freguesia, na cedência de um espaço da sede da Junta de Freguesia da Ilha, para que se fosse criada uma sala de leitura com o nome da professora, que se chama Clarice Branquinho, como forma também de que este espaço pudesse ser aberto à população, rentabilizar um espaço que atualmente não está rentabilizado na Junta de Freguesia, mas de certa forma pôr ao serviço público obras que, caso contrário, muito provavelmente iriam acabar na reciclagem. A Junta de Freguesia queria aqui também dar uma nota de agradecimento pelo apoio imediato, desde a questão da disponibilização da sala, a questão da disponibilização e um ponto muito importante, que o mobiliário desta sala está neste momento em construção, com aprovação deste Executivo, e financiado pelos alunos da antiga professora, ou seja, uma forma também de homenagearem. Acho que isto era importante partilhar. Não obstante este assunto, e a palavra passa rápido, outras pessoas ouviram falar desta iniciativa e neste momento houve outras pessoas que decidiram doar os seus livros. Também, neste caso, à Junta de Freguesia, jornalistas do Conselho de Pombal, obrigado Tita por ter recebido de forma tão amável a forma dos livros, às vezes muito a correr, mas também um antigo aluno do Dr. Armindo Moreira, que também quis associar-se a esta iniciativa e doar uma coleção de cerca de 1000 livros, que ainda não fizemos a catalogação deste processo, ou então de uma senhora chamada Emília Couto, que também decidiu, através do irmão, doar cerca de 200 e tal livros para esta biblioteca. Um pormenor importante também é que isto criou aqui um dinamismo interessante, os antigos alunos do Armindo Moreira, na disponibilização, logo à partida, da construção de uma aula de conhecimento, visto que esta área começa a ser curta, de financiar toda a área de mobiliário da Junta de Freguesia. Portanto, estamos agradecidos muito à Junta de Freguesia por ter aceito apoiar este projeto e, de certa forma, nós construímos aqui um espaço maior, amplo, que em breve poderá estar, esperemos nós, no início do próximo ano, estará ao serviço da população. Muito obrigado. Portanto, aqui uma nota para ficar em ata. Em segundo lugar, só aqui o Rui Acácio dirigiu uma palavra a esta bancada, disse alguém da nossa bancada, disse qualquer coisa, e eu aqui a bancada do Gonçalo Ramos Independentes, tem várias pessoas, não sabemos quem é, se quiser dizer quem é, visto que em momento algum nenhuma pessoa desta bancada em tipo particular assinou qualquer informação deste género. Portanto, agradecia se nos quisesse clarificar, visto que isso não é verdade. Obrigado.
Obrigada, Luís. Passa a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente às questões do Rui Acácio, e o Rui falou aqui do processo de desagregação, que a Sra. Presidente, naturalmente, no cumprimento das suas funções, apresentou no expediente recebido. O Rui, por ter chegado atrasado, acabou por não perceber, mas eu aproveito para vos dizer que efetivamente, a Junta de Freguesia, para além da comunicação que todos receberam, não tem da Assembleia da República ainda uma notificação formal. Que terá. Esta é uma proposta da Comissão da Assembleia da República com estas matérias em mãos. É uma proposta que acabou por ser consequente com aquilo a que quer nós, quer as demais candidaturas e os demais processos se propunham, mas efetivamente a votação será no dia 17 de janeiro e que, queremos nós, trará associado todo o procedimento que se seguirá. Portanto, neste momento não há nenhuma informação oficial. Eu sugeria à Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, sobretudo pela importância que tem o tema e pela sensibilidade que traz associada, parece-me que justificará a convocatória de uma Assembleia extraordinária para depois definirmos em conjunto aquilo que a Assembleia puder ter a definir ou se quiser pronunciar. Parece-me que é uma matéria demasiado importante para não fazermos, mas para já, até dia 17, nada a dizer, tudo é conspiratório, não há nada palpável nem oficial para nos podermos pronunciar. Relativamente às restantes questões do Rui Acácio, a questão da Luzia Aves é uma preocupação que é uma questão que lançámos na última Assembleia Municipal, como creio que vão acompanhando. Foi estranho o facto de ter sido necessário questionarmos duplamente, ou seja, ficámos sem resposta na primeira questão. Parece haver relativamente a este assunto ainda algumas matérias pouco clarificadas. Não vou mentir que não ouvi também esses boatos, são só boatos. Eu dirigi-me à Assembleia e falei em boatos, mas também decidi e determinei, em representação deste Executivo, que espero muito da Câmara Municipal de Pombal e espero mais no que à captação de investimento diz respeito. A ver, vamos o que é que o tema nos traz, quando tivermos informações. Não temos neste momento. O que sabemos é que há ainda elementos em falta da empresa, supostamente solicitados pela Câmara Municipal, e, portanto, até lá, se os boatos são consistentes ou não, a Câmara tem-nos dito que não. A ver, vamos, aguardemos serenamente. Também, em relação a este assunto, não vale a pena estarmos a falar sem termos matéria oficial e formal que o sustente. Quanto à questão do abastecimento de água da Associação, eu creio que o Rui tem noção clara do envolvimento desta Junta de Freguesia nessa matéria. Clara, em vários momentos, clara, e a defender o direito básico da Associação a esse serviço. O que nós sabemos neste momento é que, da última atualização que nos foi dada por parte da Câmara Municipal, ainda não há alterações. E a Associação sabe do que é que eu estou a falar, ou seja, a Câmara pediu, segundo o último balanço, e as pessoas que estão na nova direção têm esse conhecimento também, que algumas delas transitaram da anterior, neste momento o que me parece estar em falta é a própria Associação fazer chegar à Câmara alguns documentos que foram solicitados. Posso tentar saber esse ponto de situação amanhã, mas o que me foi transmitido nesse sentido foi precisamente essa realidade, ou seja, a coordenação intermunicipal está garantida, segundo a Câmara de Pombal, portanto agora só falta a Associação cumprir com as solicitações do município para se avançar com a empreitada. Relativamente ao Alcatrão da ZIG, nós vamos falar sobre as obras e projetos mais à frente. O Rui sabe que eu acompanho com uma noção bastante significativa da necessidade que esse acesso tem. O Rui também sabe que já estou cansado de o defender na Câmara. Tive a oportunidade de o fazer na última reunião de PPI mais uma vez, defendendo aquilo que me parece óbvio, que é que, ainda que haja a pretensão do município nos próximos anos de fazer a requalificação a sério daquele acesso, e entenda-se a sério, dotando as pessoas e os funcionários e os visitantes e os habitantes de segurança também pedonal, para além da rodoviária, o que me parece é que não há necessidade de estarmos a esperar tempo e, portanto, o que defendemos é que seja lá colocada uma camada de desgaste que não parece que seja difícil. Relativamente às questões do Luís, efetivamente dizer que esta é aquela iniciativa que enche a Junta de Freguesia de orgulho e, portanto, que nos faz sentido em todas as fases deste processo, que me pareceu natural, ou seja, com o envolvimento das pessoas de coração com a sua escola, com a sua freguesia, com a sua professora, o que fez não só com que a própria professora tivesse esta iniciativa de louvar, e que, como também que os ex-alunos agora se quisessem associar, e para nós é com todo o orgulho e é com toda a noção de daquilo que é o nosso dever enquanto Junta de Freguesia, de nos associarmos e de contribuirmos em tudo o que tiver ao nosso alcance para termos uma sala de leitura composta, com qualidade, disponível para as pessoas quer da ilha, quer do resto da freguesia, e, portanto, destas, caro Luís, e os parabéns também a ti, porque sei que te envolveste bastante nisso, venham mais, porque estas são iniciativas que para nós são de um índice de nobreza extremamente assinalável. Obrigado.
Sobre Cássio. André, também queres a seguir?
Só dizer aqui na Assembleia que, de facto, eu não estou habituado a mentirem. E para não estar habituado a mentirem, dizer aqui ao companheiro Luís Couto que o movimento do Pombal Independentes, ao que parece, o senhor aqui é o líder, e a publicação diz que, alegadamente, passado 4 anos, estou a citar, o investidor já não pretende instalar na guia e irá para outro local, fora do Conselho de Pombal. Dificilmente este investidor voltará atrás. Está aqui, é público, portanto não fui eu, e mentiras são estas notícias. Estas notícias é que são mentira, e isso é que é grave. Muito obrigado.
Passa a palavra ao André.
Sr. Presidente, já agora, eu por lapso não transmiti uma informação, por esquecimento, queria deixar aqui também a sentida homenagem à Banda Filarmónica Ilhense pelo seu centenário, que foi de facto um ano incrível, recheado de iniciativas e de atividades que encheram não só a ilha como a freguesia, como o Conselho de Pombal, de orgulho, e portanto dar os parabéns também, da mesma forma como dei aos grupos desportivos, quero também assinalar com o relevo à escala deste número bonito e redondo que enche de orgulho de todos aqueles que passaram pela Banda Filarmónica Ilhas.
Muito obrigada. Passo então a palavra ao André.
Olá, muito boa noite a todos. Na pessoa da senhora Presidente da Mesa da Assembleia, cumprimento todos os presentes. A minha intervenção ia, por incrível que pareça, no sentido daquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer, porque sabendo eu que tanto a Junta como alguns elementos desta bancada tiveram pretendes nesse mesmo concerto, era para deixar em ato que a Junta e todos os elementos que fazem parte da Assembleia também participam de forma ativa nessas atividades que tanta importância têm na nossa União. Muitíssimo obrigado.
Obrigada, André. Passo a palavra então ao Sr. Luís.
Senhor André, Senhor Ricardo, eu sei qual é que é a intenção do senhor relativamente a trazer coisas. Se eu pudesse trazer aqui, ou se me apetecesse trazer coisas aqui para a Assembleia de Freguesia, que me apetecesse, também eu teria. Eu compreendo qual é que é a sua intenção. No que consta relativamente a esta bancada, da qual eu tenho o orgulho de ser o representante na Assembleia de Freguesia, não existe qualquer comunicado nesse sentido. Qualquer coisa fora, extemporânea, relativamente a esta Assembleia de Freguesia, não faz sentido. Epá, vamos ser mais sérios. Obrigado.
Obrigada, Sr. Luís. Passo então ao ponto 5, apresentação e discussão de projetos e intervenções futuras. Passo a palavra ao Sr. Presidente.
Sim, Sr. Presidente, relativamente a este ponto e atendendo às informações que venho, Assembleia após Assembleia, transmitindo, dar só nota que vou falar apenas dos pontos que têm evolução relativamente às últimas informações que trouxe e que foram também recolhidos na sequência da reunião de PPI que realizamos com o município de Pombal já neste mês, e que acho que é de todo o interesse e do interesse de todos ter estes pontos de situação. Começo, como sempre, pela guia, dizendo-vos que a obra do Largo do Rocio está na sua fase final de execução. Transmitir-vos também que, até há pouquíssimo tempo, nós tínhamos a imperatividade de terminar a obra e de concluir os pagamentos e a faturação da obra até ao final do mês de dezembro. E pese embora a obra esteja praticamente concluída, neste momento já só falta o pavimento, que são cerca de 2 dias de execução, a informação que temos neste momento é que a empresa não vai conseguir fazer essas intervenções no mês de dezembro, mas também temos a informação de que a prorrogação do prazo foi acabou por ser possível e, portanto, temos margem de tempo e estamos tranquilos em relação a isso, o que não significa que seja para esperar mais tempo. Será para concluir já no início de janeiro, nos primeiros dias, data em que a empresa, segundo o empreiteiro, se disponibiliza a estar. Pronto, até lá, foi uma obra que teve uma série de contratempos, típico de obras públicas, uma obra que me parece que vai servir os interesses da guia, que quer estética, quer funcionalmente vai ficar enquadrada com o sítio onde está a ser executada, que é um sítio provavelmente o mais urbano que temos na freguesia e um dos mais urbanos do concelho. Portanto, creio que no final encher-nos-á todos de orgulho e de satisfação. Relativamente ao projeto de saneamento que neste momento, para as obras, para os aglomerados que têm projeto, entenda-se, porque há outros aglomerados importantes também que infelizmente ainda não têm projeto. O projeto mais premente é efetivamente o do Casal da Clara, com parte do Seixo, com parte do Castanheiro, com parte da Rua do Canto na Guia. É um projeto que temos a confirmação de que será lançado em 2025, conforme também já tínhamos transmitido à Assembleia. Dar nota também que será lançado no início do ano o projeto de loteamento dos 17 hectares na zona industrial da Guia, fase a norte, para 21 lotes novos, que vai fazer naturalmente com que, com um investimento de 5 milhões de euros, possamos voltar a ter disponibilidade para acolhermos empresas, para acolhermos investimento, para acolhermos a possibilidade de aumentarmos a nossa taxa de retenção, que é algo que nós queremos muito para a freguesia e que é algo que este Executivo sempre defendeu de há 7 anos e meio para cá. Quanto à rotunda norte, na Nacional 109, como sabem, obra ainda por executar, estão a ser ultimados os pormenores de aquisição dos terrenos para lançamento da obra, segundo o Sr. Vereador me deu nota hoje. Também me deu nota hoje que o projeto de intervenção nas acessibilidades e organização de tráfego no estacionamento do Agrupamento de Escolas da Guia tem 2 tipos de intervenção. Uma intervenção no interior do espaço escolar, onde se vai criar uma nova bolsa de estacionamento, naturalmente afeta ao pessoal docente e não docente. E temos depois a intervenção no exterior, que é no parque de estacionamento existente, reconvertendo a orientação de trânsito, fazendo uma entrada única e uma saída única, e naturalmente contribuindo para que o tempo de espera, muitas vezes, que existe no embarque e no desembarque dos alunos, não traga constrangimentos, e, portanto, a interna já está lançada o concurso, já tem proposta, vai arrancar. A externa tem, neste momento, ainda o parecer da IP por chegar. E, portanto, ainda não estará... não terá chegado esse parecer, e enquanto não chegar esse parecer, não se poderá avançar com a obra, mas será lançado assim que o parecer chegar. Temos as obras a decorrer na escola EB do Grou, como sabem, para a criação da valência de creche, que é uma valência que faz muita falta no nosso território e que é naturalmente uma estratégia de retenção. As nossas empresas, em visitas que fizemos à zona industrial da Guia, sobretudo, têm-nos falado muito dessa necessidade que existe e, portanto, é estratégica. É um investimento de cerca de 450 mil euros que fará com que aquela escola, se os prazos forem cumpridos a partir de meados de abril, maio, já esteja disponível para o novo ano letivo. Dar nota também que, no que respeita à variante A17, estará a ser ultimado o projeto, porque teve que ser refeito em função de terem que ser incluídas as condutas de água e saneamento. E o que nos foi transmitido é que essa inclusão deve-se ao facto de que, com o aumento da zona industrial da Guia, a capacidade de abastecimento de água, que é limitativa já neste momento, possa ser aumentada com este tipo de intervenção e, portanto, está a ser calculado com o projeto da variante A17. A Praça Fechada está, o projeto vai ser entregue nos próximos dias ao município, para lançar em 2025. Dar nota também que já vos tinha dito que foi já determinado o apoio à confraria da Ermida Nossa Senhora da Guia para a recuperação da sua cobertura, daquele edificado. Na sua sequência será também, estamos a trabalhar no sentido de lançar subsequentemente o projeto da envolvente, também um projeto que já está pronto e que só necessita neste momento do parecer da Direção-Geral de Cultura do Centro. A Praia do Urso aguarda ainda a revisão do POC. O que o Sr. Vereador me transmitiu foi que está prevista para o início do próximo ano, no primeiro trimestre, que é essa revisão, e a expectativa que a Câmara tem é que essa revisão já passe a permitir as infraestruturas da beneficiação dos acessos até à praia, que é o que nós queremos para podermos ter o acesso mais facilitado. Aguardamos ainda o estudo do levantamento topográfico, que é o que falta neste momento para se consolidarem efetivamente as negociações com os proprietários da zona verde da Guia. Reunião essa já tida e com valores já concertados com os principais proprietários e, portanto, aguardemos. Dar nota também que o nosso pedido para que o primeiro piso do edifício do CTT fosse renovado, criando-se o projeto para esse fim, teve acolhimento e esse será também um local onde a Câmara pretende desenvolver um espaço co-work, o que vai de encontro com as expectativas que a Junta já tinha para aquele espaço. No âmbito, como sabem, do PIRIF, que é o Programa de Incentivo à Realização de Investimento nas Freguesias, na guia tínhamos elencado a estratégia da recuperação e da requalificação da praceta dos colaboradores. Quero dar nota à Assembleia de que esse procedimento já está concluído e, portanto, estaremos na iminência de conseguir avançar com os trabalhos nos próximos tempos. Quanto aos outros projetos de saneamento, e aqui já entro sobretudo na zona da ilha, não esquecendo também o Grou e outras localidades, dar nota que foi efetuada uma reunião na Câmara Municipal de Pombal subjacente a este assunto para o abastecimento deste serviço básico nas zonas limítrofes com o Conselho de Leiria, e nesta sequência está já agendada uma reunião no município de Leiria com os dois vereadores. Nós demos nota na última reunião do PPI que esta matéria dificilmente seria resolvida sem a intervenção do Sr. Presidente de Câmara e tentámos persuadi-lo a, de facto, envolver seriamente, porque o facto de termos algumas obras em execução não significa que tenhamos o nosso trabalho feito. Não está. E o serviço básico não é só para alguns, é para todos. Essa é a nossa filosofia e é com essa
noção de que solicitamos ao Sr. Presidente para tomar diligências e está já uma reunião com políticos dos dois municípios para avançarmos com estas intervenções e com estes projetos. Dar também nota que no âmbito do programa de apoio e de incentivo à realização de investimentos nas juntas, na ilha tínhamos elencado neste ano 2024 avançar-se com o procedimento da requalificação dos equipamentos do parque de merendas da ilha. Esse procedimento também já avançou, estará para o início do ano calendarizada a intervenção de renovar as mesas e as pontes e mais alguns equipamentos daquele parque, e dar nota também que vai amanhã à Assembleia Municipal a aprovação do apoio que nós pedimos no âmbito do trabalho que fizemos também da consulta ao mercado, da solução para o novo parque infantil que queremos também naquele parque executar no próximo ano, e portanto esta e outras intervenções o que visam é renovar, rejuvenescer e requalificar os nossos espaços mais participados, digamos assim, e que consolidam um elemento turístico interessantíssimo para nós. À cabeça, não esqueçamos que é lá que acontece o Timilha, está aqui o David, que eu cumprimento, e que também já colaborou com a Junta na definição estratégica para podermos ter aqui as melhores soluções que sirvam a Junta de Freguesia, mas também que sirvam os interesses da associação que organiza tamanho evento. Portanto, é tudo importante, foi tudo colocado na equação. Creio que temos uma solução que é benéfica para todos e, portanto, será também para avançar no início do ano. Da mesma forma que estou em condições de anunciar que, na sequência da abordagem feita à Junta do início deste ano por alguns moradores do Seixo relativamente ao Parque dos Amieiros, que é um parque que existe naquela localidade, num terreno que é da Junta, que foi doado no passado já algo longínquo à então Junta de Freguesia da Guia, e nós decidimos acolher a iniciativa. Pediram-se orçamentos e esta vai ser também uma intervenção que vai lá ser feita, não só na requalificação dos poucos equipamentos que lá estão, tornando-os funcionais, mas e sobretudo também canalizando algumas das mesas que vão sair e que estão ainda em condições de serem renovadas do Parque Merendas da Ilha, e por não serem, digamos, equipamentos devolutos, são equipamentos que renovados vão servir também aquele parque, e conseguimos dessa forma ter aqui mais uma intervenção que a população agradecerá naturalmente. Depois, dar nota que na Mata Mourisca a cobertura para o centro escolar tão ansiada pela comunidade educativa vai ser lançada em janeiro com um investimento de 73 mil euros ao abrigo do Orçamento Municipal. O projeto, o grande projeto para a Mata Mourisca, que é a requalificação e a ampliação do Val da Sobreira, que é um projeto que, em virtude do seu peso também financeiro, será dividido em duas fases. Mas esta primeira fase será para lançar no primeiro trimestre também do ano. Promessa que o Sr. Presidente de Câmara, ainda agora, no passado domingo, fez em pleno aniversário do clube e, portanto, estou tranquilo e confortável porque foi à frente de muita gente, e não acredito que no próximo ano, em especial pela importância que tem, fiquem promessas por cumprir. Esperemos que não. E damos nota também que a obra de saneamento que está a ser executada nos Tevães, Águas Belas, Rosados, vai-se com cerca de 20% de taxa de execução. É uma obra que também defendemos bastante. É uma obra que será sequenciada por uma empreitada em paralelo para o asfaltamento. Ou seja, como sabem, aquela rua, aquela estrada é provavelmente a estrada que temos em piores condições até no concelho de Pombal, porque não? E, portanto, esta importante obra de saneamento está a ser executada e depois será lançada a empreitada de asfaltagem, que será à parte para, acabando uma, se inicie depois a outra intervenção. Termino aqui dando-vos nota
de três últimos investimentos, também já determinados e aprovados em sede de reunião de Câmara. O primeiro da Escola dos Estudantes, um pedido do Grupamento 471, para a criação de um centro de escutismo, que é que servirá para ser uma referência a nível nacional, nos Estevães, uma intervenção que vai rondar os 270 mil euros, que vai ser faseada. A primeira fase será a principal fase, que será para lançar já no próximo ano, segundo também o Sr. Vereador, e, portanto, dar nota deste elemento positivo, e que, de certa forma, valoriza imensamente o nosso território e, portanto, a Junta de Freguesia, que participou neste processo de colaboração e de coordenação entre pedidos do agrupamento e a reunião com os técnicos e com os políticos da nossa Câmara. Felizmente, teve um bom fim, um final feliz, e vai ser um investimento que muito nos orgulhará também. Dar nota também que, em paralelo, estamos a estudar com os técnicos da Câmara Municipal a possibilidade de se avançar para a criação de um projeto que faça a criação de um arruamento que liga a Rua do Cemitério da Mata Morisca à Rua dos Arneiros. Temos já para janeiro marcada reunião com aqueles proprietários, por força a conseguirem-se adquirir aqueles terrenos, por acharmos que é uma mais-valia, não só para o grupo desportivo, mas também para os utilizadores do cemitério, que é um espaço sempre muito, muito importante para todos, e que me parece que pode vir a ter também um bom fim. É evidente que nós sabemos que não vai ser possível termos tudo, mas queremos... Não temos dúvidas nenhumas que esta é uma matéria que vai ficar para quem vier a seguir, ter já algum trabalho de casa para poder ser sequenciado. E no âmbito também do PIRIF, que é a renovação da frente da escola primária da Mata Morisca, com a criação das acessibilidades, combate das barreiras arquitetónicas e a abertura das valências ao público na frente da escola, que tem, como sabem, equipamentos de parque infantil e tem equipamentos de manutenção física. Também já foi feita a consulta prévia, já temos a empresa que ainda por cima é com alguns elementos aqui da Mata Morisca e, portanto, vai iniciar também em janeiro, e é uma intervenção que nós estamos em querer que vai também ser uma mais-valia aqui para a Mata Morisca. Termino só dando nota de que este PIRIF, que eu estou a dizer, este Programa de Incentivo aos Investimentos, vai ser renovado no próximo ano, já temos essa garantia por parte do município, e estamos inclusivamente a estudar as melhores soluções e as melhores propostas para que estas verbas, que são verbas que, se não forem executadas, o município vai ficar com elas, e posso-vos garantir, estou à vontade para vos garantir, que há várias freguesias que não vão executar sequer 50% destes valores. E nós, apesar do volume financeiro das intervenções que depois nos obrigam a este tipo de procedimentos de contratação pública, temos os nossos procedimentos feitos e vamos avançar com a totalidade do investimento, com uma leitura que tivemos e quantitária, de pegar no valor e termos investimentos que fossem coerentes, que fossem necessidades, mas que fossem equilibrados nas três freguesias, e creio que essa foi uma leitura acertada, e que, no que depender de nós, será a leitura que nós continuaremos a ter de hora avante. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Alguém quer intervir? Sr. Rui Acácio? Mais alguém? Desculpa, não está. Alexandre? Micael. Passa a palavra então ao Sr. Rui Acácio.
Sr. Presidente, só duas coisitas rápidas. A situação que falámos na última Assembleia do Semáforo do Centro da Guia, consegue-se resolver? Foi feita alguma diligência nesse sentido ou não? E relativamente à Rua do Arlindo Crespo, acho que é tudo importante deixar vincado a posição da Junta de Freguesia e o que serve os guienses, e não que sirva quem aqueles que não utilizam aquela rua e que não são de cá. Está bem? Obrigado.
Obrigada, Sr. Rui Acácio. Passa a palavra ao Sr. Alexandre.
Está a fechar. Boa noite a todos. Na pessoa da Sra. Presidente, cumprimento os presentes. E aproveito também, não sei se voltei a intervir, para desejar umas ótimas festas a todos. Só duas questões importantes. Uma questão e uma salvaguarda ou uma observação. Relativamente a este último assunto, estão a ouvir bem? Ok. Em relação a este último assunto que falou do programa de investimentos das Juntas de Freguesia, queria perguntar se para 2025 contempla o mesmo orçamento deste ano, um bocadinho mais, um bocadinho menos, muito mais, muito menos, só para termos uma ideia, e também se, tendo a noção desse valor, o que é que está já imaginado que possam ser esses investimentos nos três territórios. E depois, se chamar só a atenção aqui, eu como utilizador desta estrada, que qualificou como a pior do concelho, e certamente se não for a pior, lá estará perto, que vai dos Tevens até o Calazanho da Foz, só chamar a atenção que eu fui confrontado, quando estava agora a passar nessa estrada para aceder a Pombal, que não está assinalado os rios, nem para onde é que eu devia ter feito o trajetório alternativo. Eu próprio fui à descoberta de novas estradas, fui parar ao Pinheirinho sem saber bem como, mas existe uma primeira placa de desvio que me encaminhava ali para umas terras que eu nunca andei, que já são freguesia de Pombal, mas efetivamente a partir dali não existe mais nada, a não ser montes de brita e de terra, e portanto foi um bocadinho por imaginação. Portanto, teria só que junto para ter, tentar identificar melhores alternativas, porque certamente aquilo vai avançar sempre até chegar aos Tevens e portanto haverá novos desvios. Obrigado.
Obrigada, Alexandre. Passo a palavra ao Sr. Miguel.
Eu é só para perguntar se tem resposta aos habitantes alterados.
Passa a palavra ao Sr. Presidente.
Rui Acácio, antes de mais, obrigado, porque isto são muitos assuntos e por lapso a rua Arlindo Crespo ficou para trás. Como sabem, é uma necessidade premente na zona da Guia também. E ainda por cima já houve passos dados em frente, ou seja, estão na Junta de Freguesia as propostas técnicas por parte dos técnicos do município, ou seja, o que é entendimento ser a solução para o caso da rua ficar com um sentido único e o que é entendimento ser a solução para o caso da rua ser convertível em dois sentidos, sendo que para nós é imperativo que haja segurança pedonal e, portanto, terá que haver passeios. O exercício que estamos a fazer neste momento, antes de avançarmos para a discussão pública, porque faremos questão de o fazer, em função da importância do acesso, é aferir se a solução que me parece a ideal, que é garantir solução pedonal e os dois sentidos, que é o menos constrangedor para quem lá vive e quem lá tem negócios e quem lá tem serviços, enquanto ela for possível, lutaremos por ela, é o trabalho que estamos a fazer. Quando, se tivermos a noção clara e definitiva de que essa não é uma solução possível, avançaremos para o plano B, sendo que, repito, a segurança pedonal é efetivamente uma exigência da Junta de Freguesia. Não imagino ali nenhuma intervenção sem ser a garantir esse tipo de serviço público às pessoas que utilizam não só os serviços, mas lembrar o Macored, que tem centenas de crianças, um centro de saúde tão utilizado pelos nossos fregueses, e portanto essa será sempre uma imperatividade. Obrigado por teres lembrado isso, foi por lapso que não referi. Relativamente à questão do semáforo, não tenho esse feedback, ok? Não tenho esse feedback, honestamente, não vale a pena estar aqui a dizer que tenho. Mas estás-te a referir, creio eu, à localização. Ao recuo do... Sim.
O recuo e a marcação...
Tenho o mesmo feedback que te dei em setembro. Não tenho atualização, mas vou apontar aqui para perceber, porque na altura o Sr. Vereador garantiu-me que ele estava a ser estudada novamente e deu-me quase como sendo garantia o recuo para a sua localização original, digamos assim. E nessa sequência faziam-se depois as pinturas, que nós temos pedidas para a 109 inclusivamente, que está também a precisar, quer nos entroncamentos, quer depois na... Sim. Pronto, depois, quanto ao Alexandre, o valor do PIRIF vai ser igual, ok? Vai ser igual. Neste momento, e na última reunião de junta, fiquei eu e os meus caros amigos
de apresentarmos aquelas que são as ideias individuais para depois consolidarmos as intervenções que coletivamente farão mais sentido. Eu tenho na minha cabeça várias intervenções que creio que farão sentido, de impacto direto na qualidade de vida das pessoas, porque acho que esse também tem que ser um critério. Esse também tem que ser um critério. E a prioridade é essa. E nós batemos palmas à medida da Câmara, atenção, acho que só peca por escassa. Sendo que esta dotação de autonomia, ou seja, as juntas poderem ter dinheiro para utilizar para intervenções, tem que ser muito bem gerida. Este é o primeiro ano em que isso acontece, sobretudo porque depois passa a junta a ser o dono de obra com tudo o que são as consequências do dono de obra e com tudo aquilo que são as responsabilidades do dono de obra. E, portanto, essa é a posição, a minha posição enquanto Presidente de Junta, tem sido na Câmara essa. Eu bato palmas. Eu tenho colegas meus que só falam mal. Eu bato palmas. Peca por escasso. Porque nós precisamos dessa autonomia para conseguirmos ser consequentes in loco e rapidamente com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E nós é que conhecemos no território. E, de facto, precisarmos de dinheiro para comprar um carro de mão não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E, portanto, é preciso agora ver muito bem a forma como a Câmara vai estar ao lado das juntas de freguesia para garantir que as juntas, e vou dar o exemplo do Lar do Recio, dos trabalhos a mais, porque as obras têm trabalhos a mais. Quem é que vai ficar com o ónus dos trabalhos a mais? Isto é só um exemplo. As obras precisam de planos de segurança, precisam de fiscais, ou seja, os técnicos, e a Câmara tem que assumir essa parte. As juntas não podem ficar reféns de um processo a correr menos bem, como aconteceu com o Lar do Recio. E o Lar do Recio, para dizer que não, tem trabalhos a mais na ordem dos 20 mil euros. E é preciso muito cuidado com isto. Mas sim, o valor vai ser igual, estamos a discutir quando tivermos a nossa proposta. Anunciá-la-emos, o que não significa que não possa depois haver um ajuste com o vosso contributo. Quanto aos desvios, desconheço que haja constrangimentos relativamente aos desvios, vou transmitir a tua intervenção para perceber realmente o que é que está a passar. Pronto. A intervenção do Micael, para quem não percebeu, foi na sequência de uma reunião que tivemos no âmbito da obra da empreitada de saneamento. Porquê? Porque as empreitadas de saneamento são obras prioritárias, pelas quais lutamos muito, e se há junta que assumiu desde o início que essa é uma prioridade clara, a nossa firma delas, nas várias intervenções feitas nos fóruns públicos e políticos, mas desengane-se aqueles que acharem que o facto de termos uma obra a avançar, que é só maravilhas, porque não é. E esta, depois entramos aqui na parte mais frustrante da coisa, que é, ok, temos a obra de saneamento finalmente, mas a obra de saneamento não dá para a rua A, não vai para a rua B, não vai para a rua C, onde estão casas, onde estão pessoas, que vão ficar insatisfeitas, que vão reclamar, que vão bater à porta da junta e que vão perguntar porquê. Naturalmente que estes projetos nunca vão servir 100% das habitações e nem das zonas. Há zonas que tecnicamente não podem ser servidas, a não ser que assumam soluções de bombeamento, de bombagem. E o Micael foi uma das figuras que, e bem, mobilizou um agregado de 5, 6 casas no Rosados, que não estavam contempladas. Eu agendei uma reunião com a técnica do município de Pombal afeta a essa obra. A reunião foi extremamente urbana, e dar-vos parabéns por isso, foi extremamente urbana. Já tivemos em reuniões onde é só gente com paus na mão, passa a expressão. Foi extremamente urbana, para pessoas que não estavam na iminência de vir a ter serviço, e com os vizinhos a ter. O parecer que eu tenho neste momento não te foi transmitido a ti nem a ninguém, porque ele não é formal, ok? Mas o que eu te posso dizer é que aquilo que nós falámos lá está a ser equacionado e parece-me estar no bom caminho. Não posso dizer muito mais do que isso, porque também não posso comprometer com uma coisa que não está ao meu alcance. Né? Pronto, mas o que ficou ali em cima da mesa foi a possibilidade de, avançando-se mais 200 metros de conduta, servirmos mais 5 ou 6 casas, e o nosso papel é precisamente esse, fazer essa defesa, e o papel da população é precisamente esse também, que é pedir esclarecimentos e questionar as coisas no momento certo. E pronto, o que é isto?
Obrigada, Sr. Presidente. Passo a palavra ao Alexandre.
esse seguimento, porque realmente eu passei por lá quando estava esse conjunto de delegados já, tive a ver com o funeral alguma coisa que estava acontecendo nos Rosados. Como falou que a empreitada do acoturamento seria no seguimento, nesse caso o acoturamento vai até à ponta da estrada, portanto vai até à extremidade já da chã? Sim, ok. Ainda que não tenha saneamento, toda a estrada vai ser acoturada.
Muito obrigada, Alexandre. Passamos então ao ponto 6. Apresentação, discussão e votação do Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Anual, Plano Plurianual de Investimento e Plano Plurianual de Ações Mais Relevantes 2025-2029. Em relação a este ponto, Sr. Presidente...
Sim, só de dar-vos nota que este é o último orçamento que nós vamos propor à aprovação. O mandato termina, há de terminar no mês 9, qualquer coisa do género. Este é um orçamento que, apesar de, na componente corrente, digamos assim, da receita e da despesa, não traga grandes novidades, porque os serviços da junta vão manter-se nos mesmos termos. Já na parte do capital, ele está um pouco adulterado em função de termos alguns investimentos onde a junta freguesia já vai passar a ser o tal dono de obra e, portanto, tem que ter essas receitas e essas despesas previstas na parte do capital. E, portanto, eu vou só ler-vos aquele que é o resumo técnico da junta. Para o ano 2025 temos previsto um orçamento no total de 1.446 milhões. A receita corrente tem uma previsão de 1.116.370 e a receita de capital tem a previsão de 330.268. Estamos a falar aqui do lar do Rocio, de eventuais valores que vão transitar e do PIRIF, que são as intervenções que a Junta vai ter que assumir com fundos próprios, ainda que sejam transitados por parte dos acordos de colaboração e dos contratos interadministrativos com a Câmara Municipal de Pombal. No que se refere à despesa corrente, temos previsto o valor de 1.115.155 e prevemos um investimento de 331.494, que é o Lar do Recio e o PIF. O orçamento previsto para o ano de 2025 apresenta uma redução de cerca de 200 mil euros face ao orçamento corrigido do ano anterior, devido a uma parte da obra da requalificação do Lar do Recio já estar executada e paga, e também pela viatura de transporte coletivo de crianças, que também está aqui invertida, e que são os tais 50 mil euros, mais coisa menos coisa, que a viatura custa. Pá. Relativamente ao plano das ações mais relevantes, estamos também a falar de uma continuidade estratégica de apoio das atividades culturais, de animação, e, portanto, eu creio que não há grandes alterações em relação à vertente estratégica. O que vos pedimos é que aprovem o orçamento para podermos terminar os nossos compromissos com a população, nada mais, que seja na parte corrente com os serviços, seja na parte de capital com os investimentos. São o nosso compromisso e que nós queremos ter autorização da Assembleia para poder continuar a executar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Alguém quer intervir? Sr. Rui Acácio.
Falar do Recio, ou seja, temos trabalhos a mais. O dono de obra era a Junta. A Junta fez a candidatura. Para esses trabalhos a mais, o valor, tanto que eu sei, não tinha margem para esses trabalhos a mais, ou tem? Ou seja, o município vai ter que assumir esses trabalhos a mais numa obra que o município não é dono de obra. Ok?
Certo. Boa análise, é exatamente isso. É exatamente isso. A nossa discussão em sede municipal é, pá, ok, o espaço é do município. O espaço é do município. A Junta teve a proatividade de fazer a candidatura porque aquele espaço, aquela praça, enquadrava-se naquele aviso. E houve, efetivamente, trabalhos a mais. Houve vários trabalhos a mais.
Houve trabalhos a mais que até deviam ter sido contemplados e acabaram por não ser. Não estamos aqui para discutir agora o passado, estamos para andar para a frente. Agora, é a nossa leitura, que apesar de haver trabalhos a mais nesse montante significativo, eu acho que não faz nenhum sentido ser a Junta de Freguesia, apesar de ser a dona da obra, efetivamente, a ter que arcar com esses custos do seu erário próprio num espaço que é municipal. E, portanto, acho que a Câmara tem essa obrigação de se associar com essa despesa também, como já tinha naquela despesa que não entrou no valor financiado no ali da candidatura. Portanto, do excedente, vá, digamos assim, do remanescente, vá, desculpa.
Sim,
mas é essa a leitura. Sim.
Mas há, ou seja, esses trabalhos a mais, pelo valor que referiu, uma coisa é termos trabalhos a mais de 5 mil euros. Outra coisa é trabalhos a mais de 20 mil euros numa obra daquela dimensão deviam ter sido contempladas. Há uma falha grande de projeto. Preciso ter cuidado com isso, porque se a Câmara disser agora que não paga, espero que não, espero que pague, sai do valor da Junta, né? Sai dos cofres da Junta. E é uma despesa que fica na Junta de Freguesia por uma falha. É só vou fazer referência.
Muito obrigada. Mais alguém quer intervir aqui no ponto? Podemos levar à aprovação? Alguém vota contra? Abstenção? Ora, 2, 3, 4 abstenções do PSD e uma do PS. O ponto fica aprovado com... Sim, e fica aprovado por minuta. Só fazer aqui as contas, que é para eu não pôr aqui a geneira. Então, temos 2 a favor do PSD e 6 do Grind. Alguém se opõe se o ponto ser aprovado por minuta? Sim, 6 do Grind. É isso. É só mesmo porque é para mesmo isto ficar em ato, talvez se a gente não falha aqui na pontuação. O ponto fica aprovado também por minuta. Passamos então para o ponto 7, apresentação, discussão e votação do mapa de pessoal, serviços em funcionamento na freguesia. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Neste ponto também que é próprio desta Assembleia de Dezembro, dar nota que o mapa pessoal para o ano 2025 prevê um total de 33 lugares, dos quais 8 de assistente técnico, 6 ocupados e 2 por ocupar, sendo que estes 2 por ocupar estão a ser alvos de um procedimento já a decorrer. Temos depois 25 lugares que são da categoria de assistentes operacionais, em que 19 estão ocupados e 6 estão por ocupar. 3. Devido à reforma de assistências operacionais do nosso quadro de pessoal, recente, do ano 2024, e 3, do quadro do município ao serviço da freguesia. E porquê é que nós estamos a considerar os 6? Porque a Câmara está com uma filosofia de não reposição de recursos humanos, ou seja, os recursos humanos próprios da Câmara, afetos à Junta de Freguesia, eles não vão ser repostos enquanto recursos próprios da Câmara. E o que a Câmara está a fazer é, como defende que as juntas de freguesia têm que ficar donas e senhoras exclusivamente dos seus recursos operacionais, aqueles que eram próprios da Câmara que se reformaram, todos por representação, está a transferir uma verba financeira à junta de freguesia para poder a junta de freguesia avançar com o procedimento. O que nós estamos a propor com esta atualização é que aprove o mapa pessoal conforme está, por forma a podermos depois abrir o procedimento concursal para estes 6 assistentes operacionais.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Alguém quer intervir neste ponto? Alexandre?
Só queria questionar se, além destes apresentados no 24, se existe, qual é a estimativa de apresentações nos próximos 2, 3 anos. Isto porque vamos enfrentar também um período, teoricamente, de desagregação e é importante isto ficar saliente, por favor.
Boa observação. Boa observação. Sendo que... Eu diria que os nossos piores casos, ou grande parte dos piores casos, estou-me a lembrar do senhor do trator, que é o Arthur, pelo trabalho que produzia, e pela experiência acumulada que tinha. Aliás, eu quero aproveitar para deixar também em ato o nosso agradecimento a todos os funcionários da Junta que nos deixaram por esse motivo e, portanto, deixaram reconhecimento pelo trabalho e pelo empenhamento num serviço que muitas das vezes é tão pouco valorizado. Mas sim, dar-te nota que conseguimos fazer alguma reposição já, ok? Ainda que num esquema de prestação de serviços, enquanto o procedimento concursal não avança, nós já temos alguns a fazer essa prestação de serviços. Estamos atentos. Temos praticamente o nosso leque de funcionários no limite das necessidades, ok? Não estamos assim tão reféns, conseguimos ir repondo. Agora temos é que tornar válidos os vínculos à função pública e, portanto, abrir os procedimentos concursais. O Francisco está aqui, eu não sei se tu consegues fazer essa avaliação, mas temos ali pelo menos o Sr. Celestino. O Luís ainda aguenta uns aninhos, mas o Celestino, se calhar, no próximo ano é capaz de avançar também para a apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou passar então ao ponto a votação. Quem vota contra? Abstenção. O ponto fica aprovado por unanimidade. Vai ser aprovado também por minuta. Alguém se opõe? Fica aprovado por minuta também unanimemente. Passamos então para o ponto 8. Apresentação, discussão e votação da proposta de financiamento de tesouraria. A linha C do número 1 do artigo 9 da lei número 75/2013, 12 de setembro. Passa a palavra ao Sr. Presidente ou à Tesoureira.
Sr. Presidente, vou passar aqui à nossa Tesoureira, que está entusiasmada em dar uma resposta.
Boa noite a todos. Na pessoa da Sra. Presidente, cumprimento os elementos todos que estão presentes. Este pedido foi ponderado este ano não ser efetuado. No entanto, para alguma coisa que venha extra, como é o caso destes tais trabalhos a mais, que não sabemos, poderá não vir parte toda por parte do município, resolvemos pedir o mesmo e fazer o pagamento do mesmo dentro do nosso tempo que estamos ainda a exercer funções. De maneira que ele vai até 30 de setembro para que, a seguir, ninguém herde dívida que tenhamos nós contraído.
Como é óbvio já agora, deixar aqui claro que temos feito, e quero deixar aqui uma palavra à Sra. Tesoureira pelo trabalho que tem sido feito, neste sentido, da gestão do equilíbrio financeiro da Junta, que já passou por dias bastante difíceis. Hoje em dia vivemos uma situação relativamente tranquila e que vai de encontro com a nossa linha de pensamento, que é para nós imperativa e que tem a ver com o equilíbrio financeiro com que queremos deixar a Junta para quem vier. Não vamos estar, se nos sobrar dinheiro, a gastar dinheiro de propósito. Não é essa a nossa forma de estar. Queremos deixar a Junta de Freguesia em condições o melhor possível, como é óbvio, para quem vier a seguir. O objetivo principal é ninguém herdar dívida e achamos que nesse propósito estaremos no bom caminho e é esse o trabalho do qual não vamos abdicar, ok? Deixar essa nota também, que conseguimos uma recuperação financeira interessante quando comparado com aquilo que era a nossa situação, se calhar, há 2 anos atrás, fruto de algumas adaptações que tivemos que fazer na nossa gestão também. É com esse propósito que vamos continuar a nossa gestão com rigor, com competência, porque de facto, ainda por cima, num contexto de desagregação que vai ser tão exigente doravante, não temos dúvidas nenhumas que vai ser determinante que as juntas de freguesia separadas, que vão também ter que passar por processo de adaptação, tenham esta componente salvaguardada de poderem ter alguma autonomia para fazer a sua despesa, o seu dia-a-dia, não só na sua vida corrente, como, eventualmente, e sendo possível, com alguma capacidade em termos de investimento de capital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Alguém quer intervir neste ponto? Sr. Pedro.
Boa noite a todos. Cumprimentar todos os presentes na pessoa da Sra. Presidente. A minha intervenção vai... uma intervenção à Sra. Tesoureira, não tanto ao ponto, apenas porque... na última Assembleia, infelizmente, por questões de saúde, não esteve presente, folgamos vê-la bem neste momento. Tinha sido solicitado o envio das contas detalhadas da FAGO, ao qual depois acabaram, talvez por lapso, por não nos enviar, e era só para solicitar que depois, quando fosse possível, que nos reencaminhassem por e-mail. Podem enviar? Sim, nós tínhamos solicitado, pois ficou... A FAGO das Tasquinhas, ficou-se acordado para transmitirem a informação à Sra. Tesoureira e que nos seria enviada a informação. Penso que não, acabou por não ser enviada, era só isso. Não. Muito obrigado.
No decorrer desta semana será enviado, porque eu até as tenho comigo, tanto da FAGO como das Tasquinhas. No entanto, é preciso também dizer que... ainda nem todos procederam ao pagamento, embora tenham, as pessoas que estão com estes assuntos tenham realmente feito alguma pressão, mas às vezes as empresas também nem sempre conseguem, que é mesmo assim. Mas estão feitas e durante a semana serão enviadas. Fica aqui o meu compromisso, está bem? Peço desculpa, obrigada.
Passo a palavra então ao Sr. Rui Acácio.
É só para fazerem... uma declaração de voto, se assim se pode dizer, porque vou votar este financiamento com muita satisfação, porque ouvi o Executivo dizer que é para pagar durante as suas funções. É isso mesmo, dar-vos os parabéns por essa atitude, porque só assim podia ser possível, porque se não fosse, teríamos que votar contra. Porque, como costuma dizer na gíria, quem sabe atender o tendeiro, e se vocês têm essa certeza que o vão fazer e que o vão pagar, dar-vos os parabéns por isso, e acho que é assim que deve ser. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Rui Acácio. Podemos passar então para a votação. Quem vota contra? Abstenção. O ponto fica aprovado por unanimidade. Vai ser aprovado também por minuta. Alguém está contra? Fica aprovado também por minuta, por unanimidade. Passamos então ao ponto 9, verificação da conformidade ao exercício de funções a tempo inteiro do Presidente da Junta de Freguesia, nos termos da linha Q, no número 1, do artigo 9 da Lei número 75/2013, 12 de setembro. Alguém vai querer intervir aqui neste ponto? Passo então à aprovação. Alguém vota contra? Abstenção. O ponto fica aprovado por unanimidade. Vai ser um ponto aprovado por minuta também. Ai, pois, olha, peço desculpa. Peço desculpa. Foi aqui um lapso meu. Dou por encerrada então a Assembleia de hoje. Desejo umas...
Já agora, se me permite, de facto, confirmar que verifica-se a minha presença na Junta de Freguesia a tempo inteiro e não deixar passar esta oportunidade nesta altura tão bonita do ano. Desejar um Feliz Natal a todos e que passem umas festas boas junto dos vossos e que sejam felizes. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a presença de todos. Desejo umas boas festas a todos, um bom Natal e umas boas entradas. Obrigada.